Fala, rapaziada! Beleza, Leus? Aqui quem fala é Gustavo Martins, médico veterinário, e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. Como você deve ter reparado aí, o papo de hoje é sobre rinocerontes, belíssimo animal, não é pet, definitivamente, embora eu acho que possa existir um bilionário maluco aí com um por aí. Mas enfim, isso nem vem ao caso. Vem comigo que eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber e tudo o que você nem sabia que precisava saber sobre esse animal. Onde vivem, o que comem, chifre de rinoceronte, cura câncer? Que pira que é essa? Relaxa que eu falo tudo isso e muito mais. Show? Bora então, Emerson, falar sobre rinocerontes. Amigos, existe uma diferença muito grande entre chifre e corno. Chifre é tipo o que o alce tem, seria como se ele fosse uma estrutura óssea, que geralmente cai de tempos em tempos, mas cresce de novo. Já o corno é tipo o do boi, uma estrutura óssea recoberta por queratina, que não sai, fica lá, o resto da vida, se não rolar nenhuma treta, né? No caso dos rinocerontes, o que eles têm são cornos. Mas isso é só um termo técnico, não precisa se preocupar com isso também não. Tanto que no episódio de hoje eu nem me preocupei, eu vou só falar chifre aqui, porque fica mais fácil e também me livra de um trocadilho, não falar tipo o corno do rinoceronte toda hora. Então vou evitar esse duplo sentido, demorou? Mas o que o rinoceronte tem é um corno, não um chifre. Fica em mente aí. Rinoceronte, ou melhor, animais da família Rinocerodontida. Sim, eu disse animais. Ao contrário do que você está pensando, não existe apenas um tipo de rinoceronte. Até onde sabemos, existem pelo menos 5 espécies diferentes. Na África, nós temos o rinoceronte branco e o rinoceronte negro. E na Ásia, o rinoceronte de Sumatra, o rinoceronte de Java e o rinoceronte indiano. Mas nem sempre foi assim. Há alguns milhões de anos existiam outras espécies desse animal. Uma, inclusive, que vivia lá na Europa, que era relativamente maior e curiosamente peluda, como se fosse um mamute dos rinocerontes. Esse animal não tinha predadores naturais. Nenhum animal conseguia ganhar dele na lutação e na brigaria. Isso que ele vivia, tipo, com tigre dente de sabres, bota fé. Mas existem relatos desses animais em pinturas rupestres que mostram que o ser humano conseguia sim caçar ele, o que pode ter sido uma influência direta para o desaparecimento dessa espécie, juntamente, claro, com mudanças climáticas e competição por alimento com outros animais. Mas acreditamos que ele deixou um legado. Seu parente mais próximo atualmente é o rinoceronte de Sumatra, que vive lá em Sumatra e em Borneo. Mais antigamente eram encontrados no Sudeste Asiático, em partes da Indonésia. E sim, ele é meio peludinho, não é nada demais assim também, mas é diferente dos outros. E vou profetizar aqui, em 30 anos ele vai desaparecer. Hoje deve existir coisa de, sei lá, 47 deles vivos, chutando alto aqui então. E, pô, já vai acabar. Pra falar a verdade, cara, todos os rinocerontes meio que estão acabando, uns mais que outros, se liga. O rinoceronte negro deve ter por volta de uns 3.200 por aí. O indiano, uns 3.600, que a maior parte vive em reservas. Já o de Java, coitado, como já disse o nome, vive só em um lugar, a Ilha de Java, e só tem uns 70. Mas o pior mesmo ainda tá por vir. O rinoceronte branco, ele que tem duas populações diferentes, o rinoceronte branco do sul e o rinoceronte branco do norte. O do sul tem uma galerinha bacana, não vou mentir pra você não, uns 15 mil indivíduos. Mas o rinoceronte branco do norte, cara, tem dois. Existem dois rinocerontes brancos do norte e pra completar, são duas fêmeas, então, putz... Virtualmente ele já está extinto, complica bastante as coisas. Só que a gente vai falar melhor disso já já, guarda aí. Apesar de todas essas espécies diferentes, todas elas seguem o mesmo padrão de anatomia, com só algumas características pontuais diferentes dependendo de cada uma. É um bicho musculoso, cabeçudo, pernas curtinhas, com um número ímpar de dedos, pode parecer besteira, mas isso é importante. Isso significa que eles são animais perissodáctilos. No caso, todos os animais dessa galera vieram de um ancestral em comum, portanto, cavalo, zebra, anta e diversos outros são relativamente próximos entre si. Lembra do episódio sobre cavalos, Zoológico 52? Muito bom. Diga-se por sinal, confia, vai lá depois. Nesse episódio eu explico como que funciona o trato digestivo do cavalo, o que também vale para uma boa parte dos outros animais herbívoros, incluindo os rinocerontes. Então se liga, pequeno resumão campeão aqui para você não ficar perdido. O problema de comer só alimentos de origem vegetal é que boa parte deles tem uma estrutura chamada celulose, que é tipo um carboidrato muito brabo, que é muito difícil de ser digerido. Por isso que a gente não consegue comer capim, por exemplo. Nosso intestino não tem nada que possa nos ajudar a quebrar essa estrutura. Então, na questão de vegetais, nós somos meio que limitados. Mas nem tanto. Vai comer sua salada, me ajuda aí. E a parada dos animais herbívoros é que eles conseguem quebrar a celulose e absorver os nutrientes. Uns são mais eficientes que os outros, por exemplo, o caso dos animais ruminantes, são os melhores nessa área. Eles literalmente têm um estômago com 4 compartimentos justamente para desenvolver essa função. Mas outros herbívoros não têm o rumen. Eles são o que chamamos de animais monogástricos. No caso, eles têm um estômago com apenas um compartimento, assim como o ser humano. Mas, diferente da gente, esses herbívoros possuem um seco funcional. O seco, no caso, seria o nosso apêndice, que o deles não é apêndice, é um seco funcional. Basicamente, é um compartimento no intestino que realiza a função de digerir, com o auxílio de uma microbiota muito específica, os alimentos de origem vegetal. Por isso, eles não podem comer carne. Se um pedaço de bife chegar nessa estrutura, vai dar um BO tão grande que é capaz do animal morrer, porque essa microbiota não está preparada para ter contato com esse alimento. Aí, sei lá, ele pode morrer, ou apenas, tipo, um micro-organismo conseguir trabalhar na carne, e ele vai se reproduzir mais enquanto os outros morrem, e vai gerar um desequilíbrio no seco, e, putz, ele vai morrer, não dá carne para um bicho herbívoro. Mas voltando aqui para falar dele, o rinoceronte. Uma diferença muito notável dos rinocerontes asiáticos para os rinocerontes africanos é que os asiáticos são mais troncudinhos, têm patas mais grossas, mais curtinhas, enquanto os africanos têm as pernas mais compridas e ágeis. Aí, meu amigo, desse cara não dá para correr. 2 toneladas, com pele de quase 3 centímetros de espessura, correndo a 45 km por hora na sua direção, com o chifre afiado, pronto para te expulsar do plano terreno. É um animal, no mínimo, curioso. Porque além de ser um tanque de guerra ambulante, ele é bem de boa, fica comendo suave, não vou mentir pra vocês não. Ele tem um cérebro bem pequeno, mas nada demais assim, não tem feitos de inteligência, apesar de que em cativeiro dá pra desembolar um condicionamento nele, assim, entre muitas aspas, meio que adestrar ele, mas não é isso de tipo, senta, deita, rola da patinha, não, e é várzea também. O ponto desse condicionamento é não precisar sedar ele pra, sei lá, ver como que a sola do pé dele tá, ou pra coletar sangue, ou fazer algum exame, ou dar algum medicamento. É uma estratégia bem válida. Mas tá, mano, beleza. Agora você já conhece o rinoceronte, ou melhor, os rinocerontes, no plural. Vamos trocar uma ideia aqui mais séria, porque já já, igual eu falei, o rinoceronte acaba. E o principal motivo disso é o seu chifre, que tem um valor de mercado ridículo. Pra você ter uma ideia, a grama do ouro gira em torno de R$306, por aí. E a grama do chifre de rinoceronte é coisa de R$320. Mano, 3 quilos de chifre de rinoceronte é mais de R$1 milhão. E o motivo disso ser tão caro é meio que ridículo. Tipo, durante a colonização europeia na África, dentre diversas atrocidades que aconteciam lá, entre elas Leopoldo II, um dos piores seres humanos da história, era meio que moda caçar rinoceronte e exibir seus chifres como troféus. Mas até aí, tudo bem. Tudo bem não, né? Mas até aí era uma coisa comum, não tinha nada de especial no rinoceronte em si. Da mesma forma que matavam leões, elefantes, girafas por esporte, era feito com o rinoceronte. Mas com o tempo isso foi mudando, porque descobriram que na medicina antiga de um certo país oriental aí, essa parte do rinoceronte era muito utilizada. Só que é crime a retirada e a comercialização do chifre de rinoceronte. E é aí que tá a parada. Para pensar um pouco de que estamos falando aqui da parte de um animal. Pensa como se fosse um produto. Um produto com supostas propriedades milagrosas, que tem muita gente que gostaria de ter ele, mas por outro lado, existe uma quantidade limitada na natureza e essa quantidade limitada está 24 horas por dia sob vigilância. E o único modo de conseguir um pouco desse produto é através do mercado ilegal, o que envolve, entre outros custos, o suborno de autoridades, transporte escondido e tal, várias coisas. Só um desses fatores já seria motivo para tornar esse produto bem caro. No caso do chifre do rinoceronte, nós temos todos esses motivos. Daí vem esse valor ridículo, mais caro que ouro. Mas espera aí, Gustavo. Você falou propriedades milagrosas? O que é que isso quer dizer? Ele cura o câncer? Pois é, diz que sim, mas não só isso. Além de curar câncer, ele também combate calvície, cura cegueira, claro, e impotência sexual também, não podia faltar, porque né, é importante. Para completar, boato que o pessoal bilionário mistura esse pó de chifre de rinoceronte com outro tipo de pó aí, que a gente nem precisa citar o nome, né, em festa, pá. Você sabe muito bem do que eu tô falando. E a lista vai, cara. Pensa em qualquer doença, o chifre de rinoceronte te cura dela, qualquer coisa. Mas é óbvio que isso não funciona e nem precisa pensar muito a respeito para chegar nessa conclusão. Porque, cara, como que um produto vai curar câncer? Aliás, câncer de quê? Todo tipo de câncer? Uai! Alguém nos ajude a entender. Enfim, como que o cara vai curar câncer com produto e com esse mesmo produto vai curar, sei lá, a calvície? Pô, me ajuda aí, né, cara? Ai, Gustavo, mas isso é medicina antiga chinesa. Pessoal usava 2000 anos atrás. Pois é, né? Talvez, assim. Talvez, eu não sou dono da verdade aqui, tá? Mas talvez uma parada que era utilizada há 2000 anos atrás e que hoje existe comprovação científica que não funciona, talvez realmente não funcione. Isso vale pra muita coisa também, tá? Tudo bem que eu duvido que alguém que me escuta bota fé que chifre de rinoceronte serve como medicamento. Mas tô ligado que tem o pessoal aí do reiki, da homeopatia, galerinha dos cristais. Pois é, mano. Tudo no mesmo balaio isso aí, tá? Mas voltando aqui pro chifre de rinoceronte. Essa parada tão não funciona que diversos outros animais são caçados e têm seus chifres moldados para parecer com o chifre de um rinoceronte e serem vendidos. Mas não só isso, porque o chifre dele, no caso o corno, é feito basicamente de queratina, que é um tipo de proteína que basicamente todo animal tem. Inclusive a gente. Sabe aonde? Nas nossas unhas e nos nossos cabelos. E sim, é isso mesmo que você tá pensando. Existem casos de unhas e cabelos humanos transformados em pó e vendidos como pó de chifre de rinoceronte, sendo consumidos por aí. Em 2020, interditaram um salão de beleza no Reino Unido, justamente sobre a acusação de contrabando internacional de unha. E o ponto aqui é que é a mesma coisa. Pó de chifre de rinoceronte tem os mesmos efeitos terapêuticos de pó de unha humana. Os dois são simplesmente queratina. E eu não tô brincando que isso é um problema muito sério. Existem rinocerontes que literalmente têm uma guarda armada 24 horas por dia em torno dele. Mas muitas possibilidades foram pensadas e testadas antes de tomarem essa medida. E isso me diverte muito, porque o pessoal foi bem criativo nessa. Então eu vou dar lugar ao top 5 rinocerontes pelo top 5 medidas drásticas para acabar com o tráfico. Medida número 1. Taca tinta no chifre de rinoceronte vivo. Nota 6, mais ou menos. Criativo. Gosto muito, principalmente porque pega aquela parada que não dá pra diferenciar o produto original de fraude, já que é tudo queratina mesmo. Então, provavelmente, um pó rosa choque não deve se tratar de um rinoceronte original, mesmo sendo. Só que, sei lá, acho que dá pra contornar isso, sei lá, meter umas químicas loucas no processamento, por exemplo, não sei. Não sei o quão eficiente é isso. Medida número 2, injetar material radioativo no chifre de rinoceronte. Eu dou uma nota 7 para isso. Criativo, muito, gostei muito dessa ideia. Nesse caso, não se trata, tipo, meter plutônio no rinoceronte, né? Não é assim também. Seria um produto levemente radioativo, que não ia machucar o animal, mas que seria facilmente identificado por sensores em aeroportos, por exemplo, dificultando ainda mais o tráfico internacional. É uma boa ideia. Sim, só que não protege ninguém, né? Pô, se o produto chegou no aeroporto, significa que pelo menos um rinoceronte morreu. Então, não é muito eficiente, mas é bem legal. Medida número 3, colocar veneno no chifre. Nota 6, sei lá, 6,5. Eu acho que o pessoal apelou nessa aí, perderam a linha total, se passaram. O ponto aqui seria envenenar o produto para que quem utilizasse ele morresse. Pô, complicado passar isso aí, né? Ainda mais porque quem ia morrer seria o comprador final e o rinoceronte, porque, né? Os traficantes, então, saíram de lá suave, sei lá. Deve ter sido uma reunião bem divertida quando decidiram fazer isso. E fizeram, tá? Só em uma reserva, mas fizeram. Cuidado. Medida número 4, guarda armada 24 horas por dia, nota 9. Sim, aquilo que eu comentei. Isso foi feito com o último macho do rinoceronte branco do norte do mundo. Basicamente, ele tinha guarda-costas. Funciona. Funciona. Ninguém chegava nem perto dele. Camarada armado 24 horas por dia do lado? Pô. Funciona demais, só que não é muito viável, né? Tipo, mó trampo, logística e tal. Rolou com ele porque, no caso, ele era o último macho da espécie. E se ele morrer, acabou a espécie, o que eventualmente aconteceu. Mas foi uma morte morrida, não morte matada. Ele ficou doente e tal, mó triste, e isso rolou em 2018. Mas parece que coletaram o material genético dele antes dele morrer. Então ainda tem duas fêmeas vivas, só que assim, o rinoceronte branco do norte tá virtualmente extinto. E a medida 5 e final, tirar o chifre. Nota 10. Simples, eficaz, eficiente. Pegam o rinoceronte, levam toda a equipe de veterinário e tal, cedo animal, realizam o procedimento de forma estéreo, tudo bonitinho, liberam ele pra natureza. Na real, nem é tão simples assim. O principal problema é que é muito caro, mó trampo, difícil, muito difícil. Só que é aí que tá o pulo do gato. Como que eles ajudam a financiar e ainda ter um lucro em cima disso? Vendendo chifre. Uai, não é mais caro que ouro? Pois é, isso rola. Não é bacana, óbvio, pega muito mal. Ainda por cima, continua incentivando o uso desse produto em medicinas alternativas. Só que o rinoceronte continua vivo. Então, sei lá, dos males o menor, né? Rapaziada, como eu disse, isso basicamente já foi um top 5, né? Mas tudo bem. Como da última vez não teve, vocês reclamaram. Dá-lhe top 5 rinocerontes. Em quinto lugar, o rinoceronte do 300. Belíssimo filme, 300. Gosto muito. Tudo bem que é coisa de 85% ficção. O famoso baseado em fatos reais. Mas é legal demais, você tá maluco. Resumão campeão. A Pérsia vai invadir a Grécia. Os espartanos falam não, não vai, tá maluco. Só por cima do meu cadáver, aí o Xerxes, nosso saudoso Rodrigo Santoro, fala assim. Beleza, mano, sem problema. Aí é guerra. 300 espartanos e uns fazendeiros gente boa contra 1 milhão de persas. E no exército persa, entre magos, elefantes, criaturas místicas e gigantes, tinha pelo menos um rinoceronte. Bonitão, belíssimo chifre, armadura, e ele sai maluco pra cima dos espartanos, mas acaba que ele só serve pra mostrar o quão brabo eram os espartanos, porque precisou só de um soldado com uma lança pra derrotar nosso querido. Belíssima cena, e rinoceronte de armadura é sempre bem-vindo. Em quarto lugar, o rinoceronte José Aldo. Belíssima propaganda de energético. Como ninguém me paga, eu não vou falar qual energético que é, mas na época era o energético oficial do UFC. Aí, pô, propaganda mó legal. Um rinoceronte, pá, desembolando na rua, ouvindo musiquinha com fone de ouvido, dançaninho e tal. Aí chega no centro de treinamento, olha pro espelho, toma, José Aldo. Era ele o tempo inteiro. Sinceramente, eu nunca vi alguém relacionar o José Aldo com o rinoceronte, não acho que esse é um apelido dele, mas eu não sou o cara do MMA. Gosto muito, mas não sou o maior conhecedor, então tá aí. José Aldo, rinoceronte top. Em terceiro lugar, o rinoceronte mutante, Bebop e Rocksteady. Um homem porco e um homem rinoceronte que luta contra as tartarugas mutantes adolescentes ninjas, sim. As tartarugas ninjas. Cara, sinceramente, eu não sei qual que é qual. Acho que o Rocksteady, que é o rinoceronte, tipo, não tem muito o que falar. Só é legal. E os filmes novos das tartarugas ninjas são bem bons. Quem fala que o filme antigo de Tartaruga Ninja é melhor, não viu o filme antigo. Eu vi. E é impossível gostar daquilo. Sério, é muito ruim. No Tartaruga Ninja 2, o novo que tem esses queridos. Acho que eles usaram o suco que transformou a tartaruga em ninja e alguma coisa assim, sei lá. É divertido, confia. Em segundo lugar, o Rino. Claro, pô, o maluco meio rinoceronte que bate no Homem-Aranha. Gosto muito desse conceito. Pô, se tem o Homem-Aranha, por que não ter o Homem Rinoceronte? Esse aqui eu pesquisei, se liga. Não é só um doido com uma roupa de rinoceronte, não. A roupa foi fortalecida por raios gamas. Aí ele é forte pra boneca, resistente demais, rápido, pá, tudo de bom. Só que ele é do mal e não é tão inteligente assim. Se bem que é um traje, né? Se alguém inteligente colocar o traje, vira um rinoceronte inteligente. Mas, enfim. Tem ele no desenho, tem ele no filme do Espetacular Homem-Aranha, que é, sem discussão, o melhor Homem-Aranha. O tempo irá fazer jus a ele, como fez com o episódio 3 de Star Wars, conhecido também como o segundo melhor filme de Star Wars. Mas é isso, acho que ele vai estar no novo jogo agora do Homem-Aranha, o Espetacular Homem Spider-Man 2. Só que é osso, né? Putz, o jogo deve estar quanto? Uns R$350? Chutando baixo, eu não vou pagar isso pra jogar com o Homem-Aranha. Nem gosto assim do Homem-Aranha, tomar banho também. E em primeiro lugar, o Rinoceronte Vereador. Sim, mano, isso aconteceu de verdade, Careco o nome dele, ou melhor, o nome dela. Careco era fêmea, nasceu em um zoológico no Rio de Janeiro, mas foi emprestada para a inauguração do zoológico de São Paulo e ficou extremamente popular, tão popular que o próprio Jânio Quadros fez uma piada falando que ela seria uma ótima candidata à prefeitura. Mas aí um jornalista pegou pilha nisso e meio que lançou a candidatura dela para prefeito e aconteceu igual foi com Tiririca, bota fé? Ah, esses políticos canalhas, bandidos, ninguém presta, vou votar nesse rinoceronte aqui porque tanto faz, qualquer um serve. Mas muita gente pensou isso, e coisa de 10% dos eleitores, no caso umas 100 mil pessoas, votaram no rinoceronte. Teoricamente, ela recebeu mais votos que qualquer candidato, e assim foi feito. Careco assumiu o manto por 4 anos, todo o dinheiro do seu salário foi pro zoológico, que ficou muito rico, e virou o melhor zoológico do país. Tô zoando. Brincadeira, foi mal. Na real, o Careco voltou pro Rio, viveu feliz essa vida e agora seu esqueleto tá no Museu de Anatomia da USP. Se pá, não vai dar pra eu ir lá ver, não. É, próxima vez que eu vier aqui em São Paulo, eu vou lá. É isso então, amigos. Novamente, me passei um pouco aqui, eu acho. Se deixar, eu vou longe com esses papos, mas tamo junto. Pequeno recado aqui pra finalizar. Segue a gente lá no Instagram, @vetgumartins, @zoológicopdc, agora é sério, tô fazendo conteúdinho lá, confia. E segredo aqui, tá? No meu Instagram, um tempo atrás, eu postei um vídeo que eu tava cuidando do filhotinho e tal, que... Aí eu parei de dar notícia dele porque, pô, cara, ele morreu, ele pegou cinomose. Não deu pra recuperar ele, filhote é muito frágil e tal, ele já não tinha amamentado direito, não tinha os anticorpos da mãe, putz, foi complicado. Mas por isso que não... Tem mais vídeo dele, se for lá, é essa razão. Só vocês sabem, é segredo. E é isso, por isso que ele não apareceu mais. Enfim, fiquei triste de postar que ele morreu, mas é isso. E, pô, fechei aqui do baixo astral, né? Foi mal. Mas tamo junto. Um beijo pra vocês, tamo junto, valeu, valeu. Beijo, tchau.